Boa noite, minha querida companheira Márcia Lopes, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, meu querido companheiro Eduardo Suplicy, senador da República, minha querida Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal, nossas queridas companheiras Ana Paula, que falou aqui, a Isabela, Giana, Bárbara, a Rita, Paulina, Débora, companheiras que parece mais que estão participando do desfile de Miss Universo do que representando aqui. Parabéns. Meu caro Fabrino Cáceres, ministro da Secretaria de Ação Social da República do Paraguai, nossa querida companheira Ana Maria Vinholia, ministra do Desenvolvimento Social da República Oriental do Uruguai, nossa querida companheira Inês Paes D'Alessandro, vice-ministra de Desenvolvimento Social da República da Argentina, companheiros participantes dessa festa do 7º aniversário do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, companheiros da imprensa, meus amigos e minhas amigas. Vocês viram que hoje eu vim desarmado, companheira Arlete, nenhum documento para ler a não ser nominata, e até porque eu não estaria em condições de fazer um discurso aqui e ficar emocionado. Então eu vou com muito cuidado, porque quando você tem 65 anos de idade, o coração já está que nem coração de passarinho, mais devagar, menos emoções. Mas eu penso que o depoimento que essas companheiras prestaram e que nós assistimos no telão demonstra o acerto da nossa teimosia. Primeiro, porque quando nós começamos o programa Fome Zero, e é importante lembrar, Maria Fernanda e companheira Márcia, que o programa Fome Zero ele foi pensado ainda no Instituto Cidadania, antes de eu ser presidente da República. E nós fomos vítima de muitas críticas. Aliás, acho que o companheiro José Graziano, que foi o primeiro ministro, o companheiro Patrus depois, e as companheiras que participaram do programa, muitas vezes foram dormir inconsoladas com a quantidade de matérias publicadas contra o programa Fome Zero. Algumas até por ignorância. Outra, um pouco de ignorância e um pouco de má fé, e outra crítica política sem nenhum fundamento, aquela de que o programa era populista, de que o programa era um programa que não tinha resultado, que eu deveria estar pegando esse dinheiro e aplicando numa estrada, aí depois de inventar a tal da porta da saída. Ou seja, porque incomodava as pessoas o fato dos pobres ter acesso ao mínimo necessário que até então não tinha. E eu lembro quantas vezes o Graziano, ele via jornal, ele entrava no meu gabinete e parecia que ele ia ter um infarto de tanta pressão e de tanta crítica, sabe, que outros diziam que era esmola. E não faltaram adjetivos para acusar o programa. Ou seja, pessoas que nunca se importaram, sabe, com outros que tomavam bilhões emprestados e que nunca pagaram, se importavam com 80, com 70, com 50, com 100 reais que a gente decidiu dar para a parte mais pobre da população. Isso demonstra como estava incrustado na consciência das pessoas que governavam esse país há muito tempo, a ideia de que, olha, tem uma parte da sociedade para quem nós vamos governar e tem uma parte da sociedade que a natureza toma conta. Não importa que as crianças morram de desnutrição, não importa que as crianças morram no parto, não importa que as pessoas vivam 48 anos ou 50 anos, não importa que uma mulher de 30 pareça uma mulher de 70, sabe, não importa. Os pobres, sabe, a gente, sabe, utiliza eles, sabe, como dado estatístico. Sabe, não tem quem não goste de utilizar uma estatística. Tem tantos milhões de pobres no mundo, tem tantos milhões de abortos, tem tantos milhões das coisas, e as pessoas não se dão conta que por detrás de cada número tem um ser humano. Uma pessoa que muitas vezes, na sua humildade, tem mais sabedoria do que a prepotência de alguns que têm tempo de falar e escrever todo santo dia. Eu não sei o que seria do povo brasileiro se a gente não tivesse tido a ousadia de enfrentar essa situação e criar o programa Fome Zero, que depois se abriu num guarda-chuva e se transformou em Bolsa Família. Porque não é apenas esses 12 milhões e 800 mil famílias, sabe, que estão participando diretamente. São os outros milhões que estão participando em outros programas que têm similaridade com Bolsa Família. Ontem, companheira Márcia, o programa Luz para Todos vai chegar a mais de 13 milhões e 400 mil pessoas atendidas. Só para vocês terem ideia, são quase 2.700 ligações em casas que viviam no século XVIII e que nós trouxemos para o século XXI. E quando a gente traz o Luz para Todos, a gente traz uma televisão em seguida, a gente traz um liquidificador, a gente traz uma geladeira, a gente traz uma casa de farinha, a gente traz alguma coisa que significa progresso. Além de que foi um programa que gerou, ao longo da sua implantação, 345 mil empregos e um programa que o governo federal investiu 14 bilhões de reais. Mais do que o Bolsa Família. Está certo que o Bolsa Família se repete todo ano. E o Luz para Todos não se repete todo ano. Mas quando nós começamos o Luz para Todos também, Márcia, os dados do IBGE era que nós tínhamos 2 milhões de casas sem energia. Quando nós fomos a campo, descobrimos 3 milhões. E agora que estamos cumprindo os 3 milhões, descobrimos mais 500 mil casas que não têm energia. Ou seja, são 4 milhões de casas que não tinham energia nesse país. Além do que pode significar aquele programa extraordinário do PAA que nós participamos na semana passada. Além do que pode significar o programa Território da Cidadania, que é, na minha opinião, o mais extraordinário programa e que ainda está em execução, não está totalmente implantado, porque nós colocamos muita coisa, muita carga em cima do caminhão, a gente poderia ter diminuído um pouco a carga para poder fazer os projetos pilotos em primeiro lugar. Mas, de qualquer forma, é um desafio que não tem mais retorno e vai continuar crescendo. Também, Márcia, a questão do microcrédito. As pessoas não têm dimensão. Eu viajo muito para o estrangeiro, e não era o Lula, que eu pensei que era meu, como a imprensa dizia que era o Lula, a oposição dizia que ela era o Lula. Agora está terminando meu mandato, eu descobri que não é meu. A dona Dilma vai ganhar um avião sem receber uma crítica, sabe, que eu recebi. E agora eu vou colocar Aero Dilma, sabe? E eu não vou ganhar nem não vou ganhar nada. Ou seja, perdi meu avião. Ou seja, mas A gente viaja muito o mundo e a gente fala muito em macroeconomia, não sei das quantas, e a gente não discuta a microeconomia, que é a grande revolução que tem nesse país hoje. Eu fiquei impressionado naquela reunião do microcrédito, sabe, da quantidade de dinheiro que está disponibilizado para as pessoas humildes, como essa companheira que pegou 200 reais emprestado. Eu fui no canal de São Francisco, na transposição, e eu conto essa história, porque é uma história do milagre. É a história do milagre. Uma mulher pegou 50 reais emprestado com o afilhado dela, para fazer pastel para vender para os operários que estavam trabalhando no canal da transposição. Depois que essa mulher vendeu um pouco, ela de 50 pastel passou a vender 100, passou a vender guaraná, passou a vender marmita e montou um restaurante para servir 400 refeições. Já tinha comprado uma moto e orgulhosamente ela me disse: ô presidente Lula, eu estou muito feliz porque acabei, esse ano eu paguei 5 mil reais de imposto de renda. Enquanto tanta gente se orgulha de sonegar, uma pobre do sertão se orgulha de ter pago 5 mil reais de imposto de renda. É esse país que está enfervescendo e que muitas vezes não aparece. De vez em quando algumas pessoas ficam preocupadas, sabe, como é que o governo se fortalece a cada dia que passa se nós não falamos bem do governo. É porque as coisas estão acontecendo independentemente de quem quer que seja. As pessoas estão recebendo benefício em casa. As pessoas não dão importância a 80 reais ou 90 reais de Bolsa Família, porque tem gente que dá isso de gorjeta depois que toma uísque. As pessoas gastam isso para jogar maquininha. As pessoas não sabem o significado de uma pessoa ter 50 reais para entrar numa bodega e comprar coisa para levar para casa. As pessoas não têm noção de como é mais fácil a gente cuidar do povo pobre. Aliás, acho que essa é uma lição que daqui para frente ninguém mais terá coragem de mudar. Ninguém mais. Sabe, eu acho, companheira Márcia, que nós ainda estamos fazendo pouco. É possível fazer mais. É possível a gente ousar um pouco mais. É preciso agora, eu estava dizendo para o Suplicy, agora com o pré-sal, tem tanta gente brigando pelo pré-sal, tem gente puxando o pré-sal para tudo quanto é lado. E o pré-sal precisa ser um instrumento para acabar definitivamente com a miséria no nosso país. Para resolver o problema da educação, para resolver o problema da ciência e tecnologia, para resolver o problema cultural, o problema ambiental, ou seja, é muito dinheiro que a gente não pode se dar o luxo de permitir que esse pré-sal seja jogado, sabe, no lixo, no limbo, no esgoto, como muitas vezes o dinheiro foi jogado nesse país. Nós estamos terminando o mandato e nós estamos fazendo uma prestação de contas. E nós estamos fazendo uma prestação de contas não apenas porque nós temos orgulho daquilo que fizemos. Nós estamos fazendo uma prestação de contas para que o resultado do nosso governo sirva como uma espécie de um farol, de um alento ou de um novo paradigma para as coisas que nós temos que fazer no Brasil. Ou seja, definitivamente, as pessoas aprenderam a reivindicar no Brasil. As pessoas aprenderam que é bom conquistar coisa no Brasil. E nós sabemos que ainda falta muito para ser feito. E nós também sabemos que o desmanzelo de 500 anos ou de 100 anos não será resolvido em 8 anos ou em 10 anos. É um processo que começou. É como a construção da muralha da China. Se ficasse uma pessoa olhando o tamanho daquela muralha, ele jamais começaria a colocar o primeiro tijolo. Se ele ficasse olhando a dificuldade, a extensão e a quantidade de material, ele não começaria. Ele só começou porque ele foi ousado. E eu acho que nós fomos ousados. Então eu queria dizer para vocês que a frase "a minha vassoura é a caneta da minha filha" é uma coisa que deveria ganhar o destaque, o prêmio da frase mais significativa que eu já pude ouvir em todos esses 8 anos de presidente da República. E, Márcia, eu queria lamentar a ausência do companheiro Patrus, que parece que vem amanhã, a ausência do companheiro Graziano, que está no Chile, e de outros companheiros que trabalharam com vocês aqui, dizer para vocês que valeu a pena a gente acreditar. Vocês podem ter certeza que vocês fizeram com que no dia 1º de janeiro, quando eu descer aquela rampa, depois de entregar a faixa para Dilma, eu saia de cabeça erguida, com orgulho imenso, sabe, de ter feito o que nós fizemos e de não ter vergonha. Se eu não fiz mais, é porque não sabia, ou se eu não fiz mais, é porque não tinha competência. Mas o que nós fizemos foi mais do que os outros fizeram neste país. E não poderíamos fazer se não fossem vocês. Não poderíamos fazer. Acho que vocês que se dedicaram, um ministério que teve muita dificuldade, um ministério que teve dificuldade de ser aprovado no Congresso, um ministério que trabalhou com uma dificuldade de infraestrutura muito grande, sabe, a gente não tinha os funcionários corretos, a gente não tinha os cargos corretos, foi um trabalho imenso, e eu sou obrigado de coração a agradecer cada um de vocês e cada uma de vocês que trabalhou no ministério, às vezes até altas horas da noite, para suprir a deficiência de cargo que nós tínhamos. Eu sou muito agradecido, e essas pessoas que estão aqui sabem que para nós elas são motivo de orgulho, mas vocês, que se não fossem vocês, possivelmente o cartãozinho que elas dão tanto valor não tivesse chegado a mão delas e as crianças não tivessem comido um bocadinho de feijão com arroz. Então, eu acho que vocês foram a cumplicidade que eu precisava para que o programa desse certo. É verdade que no meio da gente sempre tem alguém que se acovarda, sempre tem alguém que para no meio do caminho, sabe, numa luta que a gente tem que subir 6 degraus, tem gente que vai até o 17º, mas tem gente que para no 2º, para no 3º, desanima, não deu certo, e vocês foram aquelas pessoas que persistiram. E continuem persistindo. Porque vocês, além de fazer o programa continuar, vocês agora têm uma outra responsabilidade. Vocês agora têm uma mulher na presidência da República. Então vocês imaginem. Primeiro desafio nosso era convencer a sociedade de que um torneiro mecânico podia presidir esse país. Nós fizemos. E agora nós temos que provar que valeu a pena, depois desse torneiro mecânico, a gente quebrar definitivamente todas as entranhas do preconceito neste país e eleger a primeira mulher presidente da República. Não uma mulher qualquer. Uma mulher que aos 20 anos, alguns imaginaram que podiam tirá-la da luta, aprenderam, a torturaram, achando que aquilo teria quebrado a espinha dorsal dela e que nunca mais ela iria se meter em política. Veja o que é o destino. Essa que alguns pensaram que teriam tirado ela da luta política, volta dando a volta por cima para ser presidente da República deste país. Certamente a pessoa que torturou ela deve estar sendo torturada nesse momento, não com chibatada, não com choque, mas com a vergonha, sabe, de compreender de que a luta política que se faz, a gente não tenta truncar ela afastando pessoas. E a Dilma chega à presidência sem raiva, sem ódio, e eu tenho certeza, com muita disposição, de ser um exemplo de que a mulher entrou na política para nunca mais sair. Nunca mais sair. E a Dilma Da mesma forma que eu tive que provar todo dia que tinha competência para governar, a Dilma tem que provar todo dia que as mulheres estão aptas a fazer muito mais do que aqueles que um dia acharam que a mulher era sexo frágil. Ou insinuaram que as mulheres tinham menos neurônios. Ou insinuaram que a mulher não tinha a mesma competência. É uma chance extraordinária que vocês não podem jogar fora. Portanto, minhas princesas, se um dia eu montar um programa de auditório, eu vou convidar todas vocês. Vocês são o exemplo maior da minha alegria. Eu sei, Ana Paula me abraçou chorando, dizendo que já passou fome. Ana Paula, só para você saber, o meu pai, quando eu vim de Pernambuco, meu pai tinha duas mulheres. Minha mãe foi morar numa casa e a outra foi morar noutra casa. E eu tinha que levar um barril d'água de 200 litros puxando, era um barril grande, eu e meu irmão Francisco, com uma corda na barriga, numa estrada de areia lá em Santos, era pesado para desgrama a gente ia levar. E quando chegava lá, ela dava pão amanhecido para a gente, a outra mulher do meu pai. E eu adorava. Eu adorava. E a minha mãe, um dia soube, minha mãe ficou com ódio, que ela não admitia que eu comesse o pão que a outra mulher do meu pai me dava para comer. E eu dizia, eu não vou comer, mas eu comia. Eu comia porque eu estava com fome. Então, eu acho que, sabe, o Brasil vive um momento especial. Sabe, quando o Brasil é capaz de produzir uma mãe como a tua, nas condições adversas em que ela viveu, e ela criar uma filha, como ela criou você, e certamente como essas companheiras estão criando os seus, a gente não tem porquê ver um cidadão de classe média desanimar, ou ver alguém ficar chorando que não vale a pena. Só tem uma coisa que não vale a pena. É a gente desistir de lutar. A gente não ter coragem de persistir todo santo dia. A vida é muito curta. E a nossa passagem pela terra só tem significado se a gente lutar todo santo dia para conquistar alguma coisa. E eu acho que vocês são um exemplo de pessoas que não desanimaram, que lutaram. Eu, quando vi a companheira, construiu uma casa maior do que a minha. A bicha tem tanta tijolo na casa que parece uma mansão. Um dia eu vou te convidar para ver o apartamento que a dona Marisa está agora tentando arrumar. Meu apartamento em São Bernardo tem tanta goteira que eu estava pensando em comprar um guarda-chuva para cobrir ele. E estou lá tentando cobrir, já que o Heredo não empresta dinheiro da caixa, está a dona Marisa lá tentando consertar o buraco do apartamento. Mas quando eu vejo uma pessoa como você e outras companheiras vencer na vida, é que eu valeu a pena. Se não tivesse nada que justificasse eu ter passado pela Presidenta da República, a frase da tua mãe, de que a vassoura dela é a tua caneta, já teria valido a pena. Por isso, gente, muito obrigado. De coração, vamos continuar na luta, porque tem muita coisa para fazer no Brasil ainda. Tem muita coisa.